Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Desde 2020, o Cremers possibilita que médicos emitam documentos de forma online e segura. Cremers em ação pela saúde. Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil. No sinal 7 horas, a equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para conectar você com o novo dia. A Rebeca Andrade fica em quinto lugar na apresentação do solo da ginástica. Arthur Zanetti fica em oitavo nas argolas. Rodrigo Oliveira.
A ginasta Rebeca Andrade ficou em quinto lugar há pouco no solo e não subiu ao pódio novamente. A atleta havia conquistado medalha de ouro no salto e medalha de prata no individual geral. Mais cedo, o ginasta Arthur Zanetti ficou em oitavo lugar nas argolas e também não conquistou medalhas. Daqui a pouco, o Brasil volta a ter uma oportunidade de conquistar uma medalha na ginástica artística. Caio Souza vai competir na final do salto masculino. Amanhã será a vez da ginasta Flávia Saraiva na trave.
Brasil teve semana com menor número de mortes por Covid-19 desde o início do ano. Foram mais 6.922 óbitos nos últimos 7 dias, número mais baixo desde 10 de janeiro. Com mais 464 mortes confirmadas ontem, país soma agora 556.834 vítimas fatais desde março do ano passado. No Rio Grande do Sul, foram mais 13 óbitos, elevando o total a 33.347. Bombeiros retomam hoje buscas a menino jogado no Rio Tramandaí pela mãe, em Imbé. Jocimar Farina.
Os bombeiros concentrarão as buscas na orla das praias do litoral norte. Nesse domingo, a corrente que leva a água da Lagoa Tramandaí para o oceano estava mais forte. A polícia segue realizando diligências e procurando indícios do que teria de fato ocorrido, também aguardando o resultado das buscas. Ontem, a companheira da mãe do menino também foi presa. A mãe, que já está detida, afirmou em depoimento ter jogado o menino no Rio Tramandaí.
Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve enviar hoje para sanção presidencial o projeto de lei de diretrizes orçamentárias aprovado em 15 de julho pelo Congresso. Assim, Jair Bolsonaro terá até o dia 23 de agosto para decidir sobre o fundão eleitoral de R$5,7 bilhões proposto pelos parlamentares. Inicialmente, Bolsonaro falou em vetar o valor, mas nos últimos dias recuou e disse considerar a quantia de R$4 bilhões, o dobro do gasto no ano passado nas eleições para municípios. CPI da Covid retoma trabalhos com depoimentos de intermediários que negociaram vacinas. Mariana Secon.
A CPI da Covid, a partir dessa semana, retoma os trabalhos depois de um recesso parlamentar. Com depoimentos intermediários que negociaram vacinas com o governo sem aval dos fabricantes dos imunizantes. O presidente da comissão, senador Omar Aziz, disse em entrevista à Globo News neste domingo que estão previstos os segundos depoimentos. Na terça-feira, o reverendo Hamilton, na quarta-feira, o Marcelo Blanco e na quinta-feira, o empresário Ayrton Cascavel. Todos eles são investigados por participação de compras de vacina aqui no Brasil.
Voltando a Tóquio, Alice Bastos Neves atualizando a participação do brasileiro Caio Souza no salto da ginástica olímpica. Fala, Alice.
Os atletas já estão posicionados, mas cedo são 8 atletas no salto, na final do salto na ginástica na Arena Ariake em Tóquio. E o brasileiro Caio Souza será o segundo a saltar. Ele é apresentado neste momento na Arena Ariake, Macedo.
Dois adolescentes morrem em Ouro Fino, interior de Minas Gerais, após acender tambor com madeiras dentro do quarto para se aquecer. Segundo os bombeiros, eles dormiram e acabaram asfixiados pela fumaça do material queimado. Outros dois jovens que estavam com eles também se intoxicaram, mas foram levados com vida para um hospital. Temperatura 11 graus, está frio ainda, mas frio bem menos intenso do que o registrado na semana passada. Cléo Kuhn, qual é a tendência aí para os próximos dias?
A tendência é de elevação gradativa das temperaturas. A gente ainda segue, pelo menos até quarta ou quinta-feira pela manhã, com uma temperatura abaixo de 5 graus na maior parte das áreas frias do estado, como hoje. 2 graus e 1 décimo a temperatura mínima em Serafina Corrêa e 2 graus e 2 décimos a temperatura mínima em Quaraí, pelo menos até agora. A expectativa é que a gente tenha uma subida desses valores. Aqui por Porto Alegre e região, as temperaturas já estão acima dos 10 graus, a gente está numa situação mais tranquila, assim como todo o leste do estado. Muito em função de uma camada de nuvens que domina a região, fez o efeito estufa e não deixa as temperaturas caírem. Muitas das áreas têm a presença da cerração. A expectativa toda é que à tarde a gente fique na casa dos 20 graus, a temperatura um pouquinho menos na maior parte do estado, mas é uma temperatura um pouco mais elevada. No meio da semana, especialmente quarta e quinta, a gente já tem uma elevação bem expressiva das temperaturas na marca dos 25 graus no interior do estado.
Desde 2020, o Cremers possibilita que médicos emitam documentos de forma online e segura. Cremers, em ação pela saúde. Macromix, o melhor mix de qualidade e economia. Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil. Agora, o trânsito, Eduardo Pinzon.
Tem alerta para um acidente entre dois carros na RS-240 em Portão, no Vale do Caí. Segundo o Corpo de Bombeiros, 5 pessoas ficaram feridas nesta colisão. A pista está parcialmente bloqueada para quem segue em direção a São Leopoldo. BR-116, na região do Vale dos Sinos, com problemas aos motoristas nos dois sentidos da rodovia, junto à ponte sobre o Rio dos Sinos. Motoristas que chegam a Porto Alegre pela zona leste da capital, pela Protásio Alves e Bento Gonçalves, também enfrentam lentidão neste começo de manhã.
A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, confirma a manutenção da bandeira tarifária vermelha em agosto. Segundo a agência, não houve mudança nos cenários hidrológicos do país e, por isso, permanece o custo adicional de R$ 9,42 para cada 100 kWh consumidos. Universidades gaúchas retomam parte das aulas hoje. Kathleen Moreira.
Já são algumas universidades aqui do estado que estão retomando as aulas nessa segunda-feira para o segundo semestre letivo. Algumas instituições seguem com o ensino exclusivamente remoto em função da pandemia, que é o caso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que volta hoje, mas dentro do ensino remoto emergencial, com previsão de seguir nesse formato até dezembro. Outras universidades estão iniciando ao menos parte das atividades, especialmente aquelas que são práticas e os estágios em sala de aula. Protocolos de segurança e distanciamento serão exigidos.
Cremers, em ação pela saúde. Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil. De novo Tóquio, de novo Alice Bastos Neves.
Começou a prova dos saltos, já tivemos o primeiro salto do primeiro atleta da Turquia e agora, em seguida, teremos o brasileiro Caio Souza, ele é o segundo a saltar, Macedo.
Rodada do fim de semana não foi boa para a dupla Grenal, hein, Valéria Possamay?
Macedo, uma rodada nada boa para os gaúchos. O Inter, que ficou no empate em 0-0 com a equipe do Cuiabá no estádio Beira-Rio no sábado, e o Grêmio fora de casa perdeu para o Bragantino por 1-0 e segue na vice-lanterna da competição. O Tricolor volta a campo nesta terça-feira, jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Vitória, e tem a vantagem da classificação para as quartas, já que venceu o primeiro jogo por 3-0. O Grêmio volta a campo pelo Campeonato Brasileiro somente na próxima segunda-feira contra a Chapecoense. Já o Inter joga no domingo às 6h15 da tarde contra o Flamengo no Maracanã. O time comandado pelo técnico Renato Gaúcho, que venceu neste domingo o Corinthians por 3-1 e chegou a 6 partidas invicto no comando da equipe carioca. Destacando também no Campeonato Brasileiro, o empate do líder Palmeiras em 0-0 com o São Paulo, e o Palmeiras que é seguido pelo Atlético Mineiro, que venceu o seu jogo 2-0 contra o Atlético Paranaense. Na Série B, o Brasil de Pelotas acabou perdendo mais uma, foi derrotado por 2-1 para o Sampaio Correa e ainda segue na zona de rebaixamento. Na Série C, teve vitória do São José, 4-2 sobre o Botafogo de São Paulo, E o Ipiranga joga hoje, às 8 horas da noite, contra o Paraná. E para fechar os destaques, na Série D tivemos o empate do Esportivo em 0-0 com o Marcílio Dias, o mesmo placar de Caxias e Joinville, que também ficaram no empate, e a derrota do Aimoré por 1-0 para o Rio Branco do Paraná.
Valeu, vamos Macedo. Agora com a Alice, trazendo a participação do Caio Souza no salto.
Caio Souza vai para o seu primeiro salto, são dois saltos por atleta. Nós tivemos Adem Azil da Turquia já saltando, ele que teve um erro no segundo salto. E a gente na torcida por Caio Souza, na primeira fase classificatória ele fez 14.700 e ficou na sétima posição. Corre Caio Souza para o primeiro salto. E cai bem, pisa com um dos pés fora da área, mas recebe aplausos do treinador e vibra Caio Souza, que se prepara agora para o seu segundo salto. Ele recebe uma orientação do técnico, volta para o começo da plataforma, onde os atletas correm, se impulsionam em um trampolim e saltam por cima do cavalo. Eles dão piruetas, nesse caso com as pernas esticadas, foi o salto do Caio, lembrando que em finais os saltos aumentam de dificuldade. Na primeira classificatória o Caio fez a nota de 14.700 e ficou com a sétima colocação. São oito atletas que disputam a final. Eu estou trazendo a nota dele na classificatória, vamos ver como é que ele se sai na final. O treinador brasileiro comemorou, vibrou bastante com o primeiro salto do Caio Souza e agora ele se prepara para fazer o segundo salto aqui no Centro de Ginástica de Ariake, em Tóquio. Já tivemos a apresentação da Rebeca Andrade e também do Arthur Zanetti, e Caio Souza é o terceiro brasileiro. Ergue o braço direito, se prepara para o seu terceiro, para o seu segundo salto. Ele que teve no primeiro a nota de 14.466 e agora vai para o segundo salto. A soma dos dois saltos é a nota final dele. Nesta final, ele é o segundo ginasta a se apresentar. Correu pela plataforma Caio Souza, fez o salto, caiu sentado. Não conseguiu cair de pé, faz uma cara muito feia. Caio Souza não deve ter uma boa nota por causa da finalização. Mais cedo, Arthur Zanetti, nas argolas, teve uma situação parecida, obviamente guardando as diferenças entre um aparelho e outro. O Zanetti também teve uma finalização ruim e acabou ficando na oitava posição. Caio Souza, que agora no segundo salto, cai sentado. Não consegue finalizar bem o segundo salto. O brasileiro Caio Souza, o segundo a se apresentar na final masculina dos saltos, aqui no Centro de Ginástica Ariake, em Tóquio. Nós aguardamos agora a nota para o Caio Souza, deve sair em instantes. Já tivemos Adem Azil, da Turquia, saltando, e na sequência teremos mais seis atletas a saltar. O Caio já deve saber agora se fica atrás do atleta da Turquia. Com essa queda no segundo salto, a tendência é que ele não consiga brigar por medalhas. Ele que já tinha ficado com a sétima posição só na classificatória. Caio Souza tem a nota de 13.688, é a nota final, é o valor somado dos dois saltos dele. Fica atrás, portanto, já do primeiro atleta da Turquia, que foi o primeiro a saltar aqui em Tóquio. A gente vai seguir acompanhando os saltos dos outros ginastas, Macedo, e voltamos quando tivermos uma resolução sobre em que posição fica Caio Souza nessa final do salto masculino.